Boa noite, meu nome é Araceli Torres. Para quem não me conhece, eu sou historiadora, sou da comunidade Cadeia Brasil, e hoje eu vou falar um pouco para vocês, um pouco do Cadeia, do que é o Cadeia para quem não conhece, e vou falar um pouco sobre como, como contribuir para essa comunidade de software livre. Eu não sei se vocês conhecem Cadeia. Ou usam KDE? Não? Tem interesse em usar KDE? O KDE, quem não conhece, o KDE, antes de tudo, o KDE é uma comunidade de software livre, né? A gente se entende como uma comunidade internacional que produz software livre. E depois a gente pensa o KDE como um software para Linux, software livre, um gerenciador gráfico, um ambiente gráfico para Linux, que roda em desktop e roda em dispositivos móveis, né? Roda em tablet. A gente tem um ambiente chamado KDE Plasma Active, que roda em tablets. E hoje, o que eu vou falar aqui hoje acredito que sirva para qualquer comunidade de software livre, né? São os modelos de colaboração, as possibilidades de colaboração, né? Então, eu queria começar falando um pouco sobre a comunidade KDE. Ano passado, em outubro, a gente fez 16 anos. Sim, não é uma comunidade que surgiu agora, não é um projeto que surgiu agora. É um projeto já grande, um projeto consolidado de 16 anos. E a gente já está na versão 4.10, lançada agora em janeiro. E a gente, como eu disse, o KDE tem versões para desktop, para computadores desktop, notebook, versão netbook e notebook. E tem versão para mobile, né? Em breve a gente vai ter KDE nos celulares, KDE nas TVs, KDE nas geladeiras, nos carros. E, atualmente, a gente tem cerca de 600 colaboradores no KDE. Colaboradores na parte de código. A gente tem mais ou menos 600 pessoas que trabalham produzindo código hoje para o software. No geral, a gente tem, que a gente pode contabilizar, consegue contabilizar, 2 mil contribuidores de todas as áreas, entre tradutores, entre codificadores, entre pessoas que trabalham com designer. Então, isso são os colaboradores que a gente sabe que tem contas nos repositórios. Então, essas são as pessoas que a gente sabe que contribuem sempre, que a gente consegue identificar. Fora as outras pessoas que fazem contribuições uma vez ou outra e que a gente não tem muito como ter essa estatística. A gente tem cerca de 202 listas de discussões assim, a nível internacional. Então, tem lista da tradução, tem lista do pessoal do dev, tem lista do pessoal do design. E a gente tem 108 times de tradução. A gente tem o KDE traduzido para cerca de 30 ou 40 idiomas, razoavelmente bem traduzidos. Para o português brasileiro, a gente tem o KDE traduzido 100%. E o que eu gostaria de dizer aqui hoje é que o KDE, esses 16 anos de história de projeto, eles não foram construídos só com código. A gente não pode pensar o software e não pode pensar a comunidade só a partir do código. Por isso a ideia da palestra ser como ajudar o KDE, como ajudar a comunidade, sem precisar ser um programador. Porque às vezes as pessoas acham que para você contribuir com o software livre, você precisa saber programar. Isso não é verdade, né? Há muitas outras formas de você contribuir. Então, dependendo da sua habilidade, você pode se encaixar em alguma área. Opa! Então, por que contribuir com o KDE? E essa pergunta serve para qualquer, como eu falei, para qualquer outra comunidade de software livre. Por que contribuir com uma comunidade de software livre? Por que contribuir com o KDE? Então, a primeira questão que eu coloco é a questão da sociabilidade. Então, quando você para se envolver, para contribuir com a comunidade de software livre, você conhece pessoas. e você cria um círculo de amizade e você se socializa, né? Você acaba construindo contatos. A segunda questão é a questão do conhecimento. Quando você está contribuindo, você está tendo acesso a um código ou você está tendo acesso a um tipo de conhecimento produzido, você produz e você também aprende, ou seja, você ensina e você aprende a essa troca de conhecimento. E a terceira é por questão técnica. Quanto mais você colabora, quanto mais as pessoas colaboram, a consequência e a tendência é que o software seja melhor, né? E aí estão algumas áreas que eu elenquei como sendo áreas importantes no KDE e também numa comunidade de software livre, que são artwork, ou designer, né? Promoção, que é a área que eu faço parte, promoção e tradução, trabalho com isso no KDE. Documentação, teste e acessibilidade. E agora eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas. A área de artwork, como vocês sabem, programador nem sempre consegue fazer um software bonitinho, né? Não tem, geralmente não está, programador, não, na maioria das vezes, ele não está preocupado em fazer um software bonito. Ele está preocupado em fazer um código que funcione redondinho, que não tenha erros, né? Então, para preencher essa lacuna, né, a gente precisa de designers. No KDE ou em qualquer outra comunidade de software livre, a gente precisa de pessoas que entendam de arte e que possam ajudar nessa parte de artwork. Então, se você é um designer ou entende de arte e está interessado em contribuir com o KDE, você pode fazer... nessa área a gente precisa, por exemplo, de ícones. Design pode produzir ícones para o software. Pode produzir aquelas telas de login também, são trabalhos que um designer pode fazer. Wallpapers, temas. E também as artes em geral, para evento, camiseta, panfleto, qualquer tipo de arte relacionada ao software. Por onde começar? A gente tem uma... A nossa estrutura básica de comunicação são as listas de discussão. Então, se você quer começar a contribuir, quer começar a se envolver com o KDE, você precisa entrar numa lista de discussão, seja a lista de discussão geral, KDE, ou a lista, no caso, se você é do Brasil, KDE Brasil, ou se você é de Artwork, KDE Artwork, ou então, se você preferir, você pode entrar também pelo canal IRC, né? No caso do KDE Artwork, você pode entrar pelo canal KDE Artists, no IRC Freenode, né? Na área de promoção, que é a área que eu atuo também, o que pode fazer uma pessoa que está interessada, se você é comunicativo, se você trabalha com isso, se você adora falar, se você adora manter contato com as pessoas, o KDE também precisa ser divulgado. Então, se você está disposto a trabalhar com esse tipo de coisa, o KDE precisa de você e precisa ser divulgado. Então, a gente precisa de pessoas na área de promoção que possam fazer esses trabalhos de escrever textos, coisas para blog, divulgar o KDE nas redes sociais, enfim, ajudar a encontrar novos colaboradores, né? Agir como um recrutador também. Como eu falei, as listas de discussão são importantíssimas. Então, se você está interessado a participar da área de promoção, o ideal é que você entre em contato com as pessoas que estão já nessa área. Então, para se inteirar, para ver o que, que você pode fazer, os eventos que estão acontecendo, no que você pode ajudar. Então, tem também o canal do KDE Promo, né? Você pode entrar e você pode entrar em contato com as pessoas e saber no que você pode ajudar, se sua habilidade for essa, né, de comunicador. Se você não é um bom comunicador, e se você não é um bom artista, você pode, e se você tem habilidade com outras línguas, você pode traduzir o KDE. Você pode ser um tradutor. Então, você pode fazer traduções dos sites do KDE, né, das wikis do KDE, de textos do KDE, dos textos de lançamentos do software, releases do software. E você pode fazer tradução do software, né? No caso, você tem a tradução da documentação, que a gente chama de doc, e tem a GUI, que é a tradução de interface de usuário. Tudo isso a gente faz com aquela ferramenta ali, Localize, que é uma ferramenta própria nossa, que os programadores do KDE criaram para a gente, para que a gente pudesse traduzir o software. É, e aí, novamente, quem estiver interessado nessa parte de tradução, pode entrar em contato com as pessoas através da nossa lista de tradução, da lista de discussão, e, ou entrar no canal IRC do time de tradução do KDE no Brasil, que é esse endereço aí, no IRC Freenode. É, e se você não é tradutor, não é artista, não é falador, conversador, você pode também ajudar na parte de documentação, né? Você pode ajudar no... existem 4 tipos de documentação que você pode ajudar a produzir no KDE. Ajuda de contexto, manual dos aplicativos, a documentação de API, que é mais uma documentação relacionada a ajudar os programadores, e as dicas que vêm nos softwares. Então, tudo isso você pode fazer escrevendo documentação. Se você tiver essa habilidade de escrever muito, né? Tiver interessado. E aí você pode entrar na lista de discussão do time de documentação, entrar em contato com o pessoal e aí ver no que você pode ajudar, no que está precisando, qual o tipo de documentação que está precisando ser escrita. Ou no canal do IRC Freenode. E se você não quer fazer nenhuma dessas outras coisas, não tem habilidade com nada do que eu falei até agora, e você quer apenas testar o software, você vai ajudar bastante a gente. Se você só testar o software, já é muita coisa. Porque a gente precisa saber se o software que a gente está produzindo, se ele está bom o suficiente, se ele tem algum erro. Porque às vezes a gente acaba fazendo e a gente precisa desse feedback. Então, se você quiser só testar o software, ser um testador do software, você pode fazer isso também. E aí você pode procurar bugs no software, você pode procurar erros nesse software e você pode reportar esses erros para a gente. Ou seja, você encontra um erro e você comunica ao programador daquele software que tal erro aconteceu e aí você descreve o erro para ele. E aí a gente tem um site chamado bugs.kde.org, onde você pode entrar lá e aí você pode procurar os erros e aí tentar relatar esses erros ou tentar resolver esses erros. Ou você pode entrar também no KDE Bugs, que é o canal no IRC Node. E nesse canal, de vez em quando, a gente faz umas caças de bugs, assim, uma semana dedicada a caçar bugs. Então, a gente fica testando o software e aí a gente tenta encontrar o máximo de erros que a gente puder encontrar e aí resolvê-los. E se você não quer testar, não quer comunicar, não quer fazer nada, nem traduzir nada do que eu disse, e aí você quiser ajudar na parte de acessibilidade, que essa parte também é importante do software, o software precisa ser acessível para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, você pode avaliar a documentação e avaliação e documentação dos recursos de acessibilidade do software. Saber se aquele software está de acordo, por exemplo, com as legislações referentes às pessoas com deficiência. E aí você começa participando da lista de discussão, se você está interessado na área de acessibilidade. Você começa aí participando da lista de discussão, entra na lista, conversa com o pessoal ou entra no IRC. E se você não está interessado em contribuir com o KDE em nada desses pontos que eu falei, você pode contribuir com o KDE financeiramente, né? Se você não tem nenhuma habilidade ou não está afim de colaborar, ou não pode, né, por questões de tempo, você pode contribuir com o KDE financeiramente, porque o KDE se sustenta, é um projeto comunitário, e ele se sustenta através de doações. Então, se você quer contribuir com o KDE, você entra nesse site, Join the Game, e aí você doa uma quantia para o KDE, e aí você pode ajudar a gente financeiramente, já que você não pode ajudar com trabalho. Ou, se nada disso lhe interessa, se você não pode fazer nada disso, ajudar a gente a colaborar em nada do que eu falei, você pode simplesmente usar o KDE, que já é uma grande coisa, né? Já é uma grande honra usar o software que a gente produz. E aí eu estou deixando alguns endereços importantes da gente. Quem quiser entrar nos sites e se interar um pouco mais sobre o que é o KDE, sobre como contribuir em outros aspectos com o KDE, sobre conversar com a gente sobre qualquer outra coisa, tirar dúvida. E tem alguns endereços importantes, redes sociais. Tem o TechBase. O TechBase é mais voltado para o pessoal da área técnica, para os programadores. Então, tem uma série de tutoriais sobre o KDE, sobre como começar a programar para o KDE. E tem o UserBase, que são tutoriais para o usuário final. São coisas mais voltadas para o usuário final. E aí é isso. Obrigado. Quem tiver alguma dúvida, quem chegou depois e quiser saber o que é o KDE, eu posso explicar novamente. Ah, desculpa. Nenhuma dúvida? Se vocês quiserem ver o KDE rodando também, eu tenho ele no meu computador, quem quiser ver. Posso mostrar também a versão dele para tablet. Ok? Quer ver, né? Tá, então eu mostro. Tá, então é isso. Obrigada, agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, tô aqui para tirar. Obrigada.